Olá, eu sou a Mariana Dorei e este é o podcast do Filhos e Cadilhos, um programa dedicado à parentalidade que emite semanalmente no Porto Canal. Aqui poderás encontrar dicas e sugestões de diferentes especialistas para te conectares a uma parentalidade mais feliz.
Bom dia, doutora Luísa Amaral. Obrigada por estar aqui connosco no Filhos e Cadilhos. Obrigada por podermos também aqui receber para nos ajudar, no fundo, a analisar esta doença que tem uma prevalência constantemente maior, sobretudo nos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Correto, doutor?
Exatamente. Eu aproveito para agradecer o convite, para abordar este tema que é particularmente importante. De facto, as alergias têm sido cada vez mais crescentes, principalmente nos países desenvolvidos, e uma das hipóteses que está associada a isso é o excesso, a hipótese da higiene, o excesso de higiene. Até porque, de facto, alguns estudos comparam populações que são geneticamente idênticas, como por exemplo as duas Alemanhas, depois da separação do muro, em que a população do leste tinha piores condições de vida e mais exposição à poluição.
E mesmo a bactérias, a parasitas.
Exatamente. E essas crianças tinham uma menor prevalência de alergias. Por isso, é de facto uma das hipóteses que tem sido colocada, esse excesso de higiene nos primeiros anos de vida, de facto.
E daí vem a ideia, Dr. Luís, de que muitas vezes se diz mais vale colocar já, por exemplo, com cães e com gatos, e mais vale colocar já exposto a estes fatores.
Particularmente mais logo no início do primeiro ano de vida, porque depois a evicção da exposição para os 2, 3 anos, poderá depois também em crianças que já têm antecedentes familiares, os pais têm alergias, poderão colocá-los em, essa evicção de contacto poderá colocá-los em maior risco de desenvolver alergias, particularmente a esses animais domésticos.
Muito bem. Há aqui falar em alergias é algo muitíssimo abrangente, mas sabemos que em média uma em cada 3 crianças portuguesas sofre ou sofrerá de alergias em graus, digamos, que diferentes, sendo que, e perguntava-lhe, como é que estes sintomas se vão, de uma forma genérica, naturalmente, manifestando ao longo do tempo? Sabemos que há fatores típicos no primeiro ano, que depois evoluem para sintomas mais respiratórios no segundo e terceiro ano, correto?
Sim, exatamente. Geralmente, logo nos primeiros meses de vida, pode começar por se manifestar principalmente com a dermatite atópica, com o eczema, os eczemas, geralmente inicialmente na face da criança. E isso é particularmente mais frequente nas crianças que têm esses antecedentes familiares com alergias. De facto, depois há o risco, felizmente em menos crianças, de essa pele atópica facilitar até a sensibilização a alguns alimentos e logo também com o início da diversificação alimentar começarem a manifestar, a terem alguns sintomas, inclusivamente da alergia alimentar. E depois, com a entrada entre os 2, 3 anos, a entrada no infantário, a exposição aos patogénios podem começar a manifestar as primeiras crises de sibilância, os sibilos.
As bronquiolites.
Exatamente, as bronquiolites, que podem dar esses episódios de broncoespasmo, que em alguns casos, principalmente nas crianças com sensibilização aos alergénios, estão em maior risco de desenvolver asma e também depois a rinite alérgica, que sabemos que na maior parte dos doentes com asma, 80% vai ter rinite e até também uma grande parte com conjuntivite alérgica.
Sério, e de uma forma global diz que cerca de 30% das crianças manifestam a rinite alérgica, portanto ela é de facto muito prevalente. Nós desvalorizamos e sub-preocupamos com estas questões das alergias, porque ao mesmo tempo que falamos muito sobre elas, parece que dizemos assim num tom até um bocado ligeiro, isso acontece lá em minha casa e acontecerá lá em casa. Ah, isso é alergia.
Exatamente, até porque, e muitas vezes acho que só valorizamos quando já há envolvimento das vias aéreas inferiores, ou quando temos o broncoespasmo, as bronquiolites, ou mesmo um diagnóstico de asma, que às vezes poderá carregar algum peso para os pais, particularmente. Relativamente à rinite alérgica, muitas vezes ela não é valorizada, as pessoas pensam que passa só com antihistamínicos, mas irá implicar também um importante envolvimento na qualidade do sono, particularmente das crianças, que depois terá consequências na concentração, no rendimento escolar.
Claro, e na própria harmonia familiar,
exatamente,
não é? Porque esse dado é também muito importante. E em relação aqui à asma, falou de um dado que me parece curioso, porque quanto mais precocemente, corrija-me se eu estiver errada, for diagnosticada a doença alérgica na criança, depois o tratamento da asma e o número, e há estudos que mostram que o número, sim, de idas às urgências e o número de internamentos é tanto menor quanto mais cedo for diagnosticada esta doença alérgica, certo?
Exatamente, porque depois temos tratamentos também com medidas preventivas, ou seja, sem utilizar medicamentos. Um dos principais tratamentos é o tratamento preventivo de tentar evitar a exposição da criança aos alergénios e que irão condicionar uma redução dos sintomas e havendo menos agudizações irá também ajudar a que não haja evolução dessa da patologia alérgica, eventualmente para a asma.
Certo.
Por outro lado, se em casos mais frequentes, recorrentes, eventualmente mais graves, nós temos, e eu como imunologista tenho que falar, a possibilidade da imunoterapia, mais comumente conhecida como a vacina antialérgica, que os estudos mostram, mesmo em crianças que não têm asma, previne novas sensibilizações, que é um risco de doentes com rinite ou com outras patologias alérgicas, se não estiver controlada, pode favorecer sensibilização a outros alergénios.
Certo.
Daí que muitos dos adultos fazem os testes e acham que têm os testes todos positivos, têm alergia a tudo, mas é essa situação. Mas no caso particularmente das crianças, quanto mais precocemente, e se tiver critérios e se for e a história clínica for consistente com o resultado dos testes cutâneos ou das análises, a realização dessa vacina antialérgica irá
fazer diferença nesta qualidade de vida.
Exatamente.
Também.
E prevenir eventualmente também a progressão de uma rinoconjuntivite alérgica também para a asma.
Antes de irmos aos alergénios, porque também o trouxemos, sim, aqui neste contexto da primavera, falou há pouco do contexto genético hereditário. Nós sabemos, sim, que se um dos pais, há estudos que dizem que se um dos pais for alérgico, a criança tem 50% de hipótese de ser alérgica. Sim. Se os dois forem, esta percentagem aumenta para em média os 70%. Não sei se este estudo será o único, mas não fugirá muito disto, imagino, doutor Luís.
Exatamente. Não podemos basear-nos apenas numa população.
Claro.
Alguns estudos, de facto, apontam para isso, mas temos essa noção que se houver os dois pais, se os dois pais tiverem essa sensibilização, se forem alérgicos, o fator de risco, ou o odds ratio, aquele fator de risco, vai aumentar significativamente o risco da criança ser alérgica, de facto.
Portanto, digamos que, assim como conselho para quem nos ouve, se um ou dois dos pais forem alérgicos, sim, e se a criança for manifestando, ainda que subtis, sinais,
sim,
daqueles que nós falamos, vale a pena comunicar isto com o pediatra para depois fazer,
claro,
o encaminhamento, certo?
Sim, se principalmente estar atento aos sintomas, mas, claro, o próprio colega pediatra já tem, com certeza, essa situação precaucionada, principalmente nos casos em que não é possível fazer o aleitamento materno, poderão ter que fazer outras medidas preventivas com fórmulas hidrolisadas, no caso, nos primeiros meses de vida. Para além disso, um bom aconselhamento desses doentes alérgicos será evitar alguns fatores pré-natais que podem ajudar a desenvolvimento desta alergia, nomeadamente o tabagismo, no ambiente de casa. Depois, uma coisa que nós não controlamos, mas também que tem sido muito associada ao aumento crescente destas alergias, que é a poluição.
Portanto, a zona onde nós vivemos.
Exatamente.
Também e o nosso estilo de vida também, de alguma forma, podemos influenciar minimamente, não tudo.
Exatamente.
Mas alguma coisa. Vamos aos alergénios, porque há muito aqui a ideia de que, de facto, os pólenes são o principal desencadeador destas alergias. Isso é, de facto, verdade que eles são responsáveis por,
sim,
parte, não são os principais, correto?
Exatamente. Os principais alergénios mais frequentes em todo o mundo são os alergénios,
ácaros.
Exatamente, do interior, particularmente os ácaros do pó doméstico. De facto, nesta fase e com a exposição que é, enquanto que os alergénios do interior podemos tentar evitar a sua exposição, criar aqui algumas medidas no exterior, É praticamente...
Saindo, estamos expostos.
Exatamente. A não ser utilizando métodos de barreira.
Que agora até utilizamos todos, com uma máscara, não é?
Exatamente. E também os óculos de sol, que é importante para também proteger as conjuntivas.
Muito bem. Para além destas duas situações, destas alergenas, depois também temos os animais domésticos, certo?
Exatamente.
Aliás, há muitas, não é? Alergenas há muitas.
Sim, e os fungos também. Depois não é tão frequente aqui no nosso país, mas também é barata, principalmente em grandes cidades. É um alergénio importante, mas abordando aqui a situação dos animais, que é importante referir, no caso dos animais, depois há aqui um grande problema por parte dos pais. Nós temos que personalizar de acordo com também os sintomas da criança. Uhum. Lembrar que também os animais já são um elemento da família, e se os sintomas não forem muito significativos, teremos que sugerir algumas medidas preventivas.
Por exemplo, não entrar no quarto da criança,
exatamente,
coisas assim.
Exatamente,
deste
género. E ficarem mais isolados em determinados locais do ambiente familiar, para também evitar que
haja tanta dispersão deste...
Exatamente, e para além disso também favorecem outros alergénios como os ácaros, que eles se desenvolvam.
Certo. Ora, muito obrigada, doutora Luísa Amaral, foi muito bom estar consigo aqui neste programa. Acho que ficamos aqui bastante elucidados e ficamos fundamentalmente com esta mensagem de que, na dúvida, vale a pena procurar mais e saber mais para não permitir que a doença evolua e para, sobretudo, também não comprometer a qualidade de vida dos nossos filhos, não é?
Exatamente.
Nós queremos que eles estejam
exatamente.
Bem.
Se gostaste deste episódio, por favor, partilha-o com a tua comunidade e dá a tua pontuação na plataforma onde nos ouves. Já sabes que também nos podes acompanhar no programa emitido semanalmente no Porto Canal.